também. A gente teve um trabalho mais lá em... Ah, a vereadora vai para a rádio, para a Câmara dizer que troca a lâmpada e faz e retirada de entulho. Enfim, se a gente não souber que na rua está precisando de uma lâmpada, se não passar para o nosso gabinete, que são 21 vereadores, a gente não vai lá tentar fiscalizar e fazer o pedido. Então, como é feito comigo, deve ser feito em outros gabinetes, com certeza, a gente vai lá fazer isso, faz o ofício, pede, e eles fazem no possível que pode fazer, porque eu não posso reclamar de nada, nem do governo, nem do prefeito. Assim, a gente, graças a Deus, sempre tivemos um bom convívio, e o Cordeiro está lá. Tem mar, a gente sabe que tem matos, tem reclamação, porque com essa chuva não para, a gente está só com o roçador.
Para trabalhar
e
também,
o varredor, né? A gente só está com o roçador, o varredor, porque teve essa, o pessoal foi liberado, mas já tem um novo contrato agora que vai ser feito, da IBMA, né? A gente conversou com o prefeito e vai voltar a trabalhar aquele pessoal. Eu com o roçador e o limpador é muito difícil, que eu mato, com a chuva vai só crescendo. Mas assim, a comunidade, as pessoas falam que está boa, tem gente que vai reclamar e tal, mas a gente vai levando o que a gente consegue fazer até no nosso limite, né, Guto?
Verdade. Agora tem a não é história, a realidade, que você saía da Câmara de noite e ia lá trocar, ver lâmpada, essa situação toda.
Isso foi antes de eu ser vereadora, né? Eu estava na campanha e também depois eu faço. Por exemplo, ontem à noite eu estava com meu esposo e o Alonso, que é o administrador do nosso bairro, marcando os postes para botar a lâmpada. Nós fizemos um ofício, pedimos, né? Como vem Natal, final do ano, aí a gente conseguiu uma data para ser feita, mas com a chuva, sempre que vai fazer o trabalho, está chovendo. Aí nós fomos lá, ontem andamos na comunidade toda para colocar a marcação dos postes para colocar a lâmpada. Não tem hora, não tem dia, e se tiver que ir, a gente vai trabalhar. Essa sou eu, a tia Carla. Cada um tem o seu jeitinho e eu sou esse é o respeito todo, a gente pede que respeite a gente também, tem maior carinho por todos, maior respeito. E é o que eu gosto de fazer, Guto, é isso aí.
Bom, na nossa live tem a participação aqui, ele coloca aqui, Rei Lote. Boa tarde, tia Carla, sempre ajudando as pessoas no Cordoeira e outras localidades. Estamos juntos. Ah, Zé Reinaldo, botou o nome finalzinho aqui.
Obrigado, valeu, Zé Reinaldo, um abraço.
A Luca de Carpo está desejando boa tarde para a gente aqui também na nossa live. Tem uma participação aqui já no nosso WhatsApp do Marcelo Teixeira, lá das Brownies. Boa tarde. Pediu para perguntar aí aos vereadores como é que está a questão do asfaltamento das ruas que estão esburacadas. Aqui nas Brownies, rua Manuel Antunes Nogueira, completamente largada pelo poder público, está cansado até de pedir e nada. Valeu, Marcelo, obrigado pela participação.
Guto, vamos lá. Essa obrigação aí que ele está falando é responsabilidade total do executivo, né? O vereador, a função é receber a demanda, fiscalizar e encaminhar os pedidos. Isso, creio que todos os 21 têm feito constantemente, né? Hoje mesmo, eu estava com uma agenda programada para ir no Vale do Cedro, em Estuqui, porque ela é um problema sistemático. É um trecho, que creio eu, de 1,5 km do asfalto até lá em cima, de barro. E aí é aquela história, bica corrida, mexe e tal, e não resolve. O que se já gastou de bica corrida naquele lugar.
Já dá para ter calçado.
Tantos lugares de Friburgo, ao longo aí, pelo menos de 10 anos, já dava para ter feito asfalto nessa região toda e ia evitar esse consumo constante de material. E aí, respondendo a pergunta dele,
gasto de necessário.
Tem o asfalto frio, tem o asfalto quente. O asfalto quente é o melhor que tem, mas para isso tem que fazer licitação para compra da emulsão asfáltica, que é um componente desse asfalto que faz com que ele fique bom. E até onde eu sei, a prefeitura está com a previsão de uma licitação para agora, início do ano, para atender essa demanda aí. O asfalto frio é aquele quebra-galho, né, tia Carla? Que bota ali, tapa o buraco, mas daqui a pouco vai chover e ele vai ter problema de novo. Então a gente espera que quando chegar o asfalto quente, consiga atender essas demandas aí e que isso não pare, porque a nossa cidade precisa muito, né? E as comunidades, sobretudo.
Bom, avaliando o ano de 2025 na questão saúde, começou a rolar uns boatos aí que mandaram fechar o posto de saúde do Suspiro, que está lá na General Osório.
Isso aí,
tudo boato
isso
mesmo,
aí,
tudo onda.
Realmente, né? É boato, cara. Aqui na nossa cidade, graças a Deus, a polícia militar, a polícia civil são muito bem equipadas, muito bem organizadas. Aqui crime não se cria, não.
Nessa fala do Cristiano, até me mandaram mensagem: tia Carla, a gente estava com o médico marcado para esse dia, né? Como é que vai ser feita? Aí a gente entrou em contato com a diretora, ela disse que ia remarcar. Também não acredito que venha acontecer isso na nossa cidade, né? A gente não sabe, né? Claro que aconteceu. Mas, enfim, é importante que, se teve essa ameaça, foi fechado o posto para segurança de todos, A gente até fiquei meio assustada, mas ela disse que ia remarcar as consultas. Eu fiquei até meio assim, apreensiva, porque a gente não sabe o que é.
Acho verdade, que a última coisa que o crime ia mandar fazer era fechar posto
com
de
certeza,
saúde.
Com certeza.
Tudo onda mesmo. Ainda sobre saúde, Hospital do Câncer, alguma informação? A gente está chegando já ao final do ano, quer dizer, já passou, acabou o ano, já era.
Então, Guto, a gente acompanhou no começo, né, sobre o Hospital do Câncer, eu não tive muito contato lá, nosso amigo Cristiano que esteve mais lá, fui até lá na época que teve o nosso governador veio aqui, eu achei assim, acho que a previsão é para o ano que vem, né, porque já tem o material todo lá, já tem...
A primeira fase acho que já foi feita, né? Que foi a construção para a parte estrutural do negócio.
Já tem o equipamento, alguns equipamentos lá dentro.
Está chegando,
né?
Então.
As pessoas até me perguntam, Carla, quando vai começar a fazer, entregar os currículos para trabalhar? Isso aí agora, acho que é para o ano que vem que vai... O que mais a gente pede a Deus, né? Eu peço muito a Deus todos os dias que seja, né, inaugurado esse hospital para evitar as pessoas esse transtorno de ir para fora da cidade... com as vans, eu já participei dessas viagens, né, até com meu esposo na época, que ele fez tratamento lá no HTO, e é uma coisa muito triste na volta, sabe, Guto? É um tratamento muito agressivo, até peço a Deus que nos livre disso, mas todo dia a gente acompanha pessoas com esses casos, e eu peço muito a Deus que seja inaugurado o mais rápido possível, né? Creio que para 2026, né, vereador?
Tomara, né, Tia Carla?
Vai passar para a fase agora de...
amenizar o sofrimento das famílias.
Fase de contratação também, né, de pessoas, assim, não sei.
A obra praticamente está pronta, né? Agora é mobiliar tudo, equipamento, insumos, profissionais, ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente está na reta final.
Amém.
Direto do Estado isso também.
Sim, Estado, né? E tem que ser, porque o município não consegue arcar com aquilo lá.
Não tem condições de... Muito bem. Em relação à UPA, o conselheiro Paulino, fizeram a reforma, está tudo tranquilo, e é possível a construção de olaria.
Importantíssima. O terreno já foi desapropriado, a demolição
já
aconteceu, né? Agora aqueles trâmites burocráticos que acontecem junto no Ministério da Saúde, essa questão que é burocrática demais, infelizmente é assim.
Falando em burocracia, a gente está falando de tempo, né?
Tempo,
passa tempo.
Papel, tempo, liberação de verba, uma série de fatores, né? Mas eu tenho em mente que, se Deus quiser, em breve aquilo começa, porque a olaria precisa também, né, Guto? De um pronto atendimento. A gente vai ficar equilibrado, conselheiro centro e olaria.
Não só falando.
E a região de Lumiar, que também está em vias de acontecer.
Tem que acontecer, né? Já pela obra, né?
A gente
obra,
sabe,
né,
que teve uma fatalidade lá, né? Sim. Infelizmente, mas o pronto de... a unidade de pronto atendimento lá vai ajudar e muito aquela região toda ali também próxima, né?
Bom, eu tenho a participação aqui no nosso WhatsApp da Lucimar Fernandes, lá do Cordoeira. Tia Carla, sobre os horários de ônibus aqui do bairro do Cordoeira, gostaria de saber se tem como ter mais um horário para a tarde, porque tem muita gente descendo e subindo a pé. O que poderia ser feito para melhorar? Eu ando muito a pé, indo para médico, consultas e tudo mais. Obrigado pela atenção, tenha uma tarde abençoada. Para você também, Lucimar, obrigado pela participação.
Oi, Lucimar, boa tarde. Então, o que acontece? A gente agendou uma reunião, né, com o Josimar lá da FAO. Desde quando teve aquele deslizamento daquele muro ali onde fala que é a curva do Caqui, não, o ônibus maior não consegue subir lá, por causa que não consegue passar ali. Então o micro-ônibus faz esse trajeto no Cordoeira, que ele faz tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. A gente conversou vai conversar com o Josimar na semana que vem, e se a gente consegue colocar pelo menos mais uma van rodando nesse horário, que entre um ônibus e o outro, a gente sabe que é difícil, e agora ainda está na época das férias, porque na época de escola era uma coisa terrível. O ônibus superlotado, a gente entende isso. Às vezes eu estou na porta da associação, vejo aquele ônibus superlotado ali. Pode ter certeza, Lucimar, que a gente vai botar em pauta agora, e vamos conversar com o Josimar na terça-feira, para a gente tentar, não só no Cordoeiro, como outros lugares que também tem umas demandas das vans, tem outros bairros também que a van vai num certo lugar, não sobe, e a gente vai tentar resolver. Tá bom, Lucimar? Um abraço.
Guto, só um minutinho te interromper. Sim. Aqui, eu recebi aqui um zap, uma imagem também, ali na Duque de Caxias, no final da Duque de Caxias, inaugurou agora ali um McDonald's, isso, né? Bonito, grande.
Como é que fala mesmo? Drive-thru.
Drive-thru, né? Só que aí o que acontece? Aquele muro paralelo ao ponto de ônibus foi diminuído o tamanho dele. E como o telhado do ponto de ônibus era rente ao muro em cima, e como abaixou, choveu, molhou o banco de todo mundo ali. O pessoal está tendo que ficar em pé né? Mísseis. Pegando chuva de vento. Aí, poxa, não dá. Aí eu já vou encaminhar isso aqui para a Secretaria de Obra, porque tem que agir. Se é a prefeitura que tem que fazer, ou se é o McDonald's que tem que ir lá e colocar uma solução. Que não pode deixar o povo na chuva esperando um ônibus.
Agora, essa falta.
A Maria que me mandou isso aqui. A Maria de Nova Suíça. Maria Aparecida.
Valeu.
Maria Aparecida.
Tinha uma senhora, recado, né?
Tinha uma senhora no ponto do ônibus, quando nós passamos também, embaixo do ponto, nesse lugar que você falou, com sombrinha, aberto embaixo do ponto. Talvez a gente era para não pegar essa parte de trás.
Vamos, só para fazer essa ponderação aqui.
Parabéns, não, vereador. não, mas isso aí já me leva a uma outra coisa. É, a gente percebe que tem muitas situações que envolve talvez o empresariado, enfim, junto com a prefeitura, e a coisa não há uma comunicação. A coisa é feita, manda, vamos embora, sou eu que manda e acabou.
Depois a gente vê o que acontece, né?
É. Parece
que é assim.
E aí, como é que fica? Aí a culpa, aí o povo vai reclamar da prefeitura. Aí,
mas essa eles vão precisar dar um jeito. Ou a prefeitura vai fazer uma cobertura decente ali.
Também.
Se o muro é deles e eles não querem voltar com o muro na altura, tudo bem. Mas a calçada, aí tem um ponto, a prefeitura vai ter que resolver o problema. Até porque favoreceu muito a cidade, né? O empresário gerou emprego, tudo bem, a gente entende isso, mas equilíbrio, né, nas ações.
Em relação, por exemplo, seria alguma secretaria responsável por isso? Alguém teria que comunicar, a gente vai fazer isso aqui, porque hoje acho que você vai fazer um movimento de terra em casa e tem que falar, não é verdade?
Sim.
Vai fazer uma reforma, vai esticar, fazer o esticadinho, né, o puxadinho, como se fala.
Pois é, Guto, aí
a gente joga para quem?
Situação engraçada. Se o muro é do proprietário
e agora?
E é divisória com a rua, ele pode fazer do jeito que ele quiser. Se ele quiser até tirar o muro e colocar grade, ele pode.
Também.
Aí, tá, o problema foi a prefeitura ter feito à época a cobertura e já, só daquele jeitinho. Talvez aquele
usando
ponto
como
ali
rumo
também
o próprio muro
precisaria
do
né, de ter um ajuste, mas agora o problema está na mão dele, eles têm que resolver.
Agora é um abacaxi a ser descascado, né? Bom, participação da querida Jaqueline das Furnas. Boa tarde, Guto. Adivinha? Suspenderam o ônibus do Catete. Nem preciso falar o motivo, né? A novela de sempre, a estrada acaba, cadê a subprefeitura de Conselheiro? Ou melhor, cadê alguém que faça alguma coisa aqui? Obrigado, Jaque, pela participação. E é uma situação que agora
que a gente
começa, né?
Acabou de falar no início do programa.
Muita aqui, chuva,
né?
Já era.
O que já botou de bica corrida nesses lugares de Friburgo. E vem a chuva e leva tudo embora. Se tivesse colocado asfalto, já teria resolvido.
Gasto de material, né? E vão.
Quantas vezes já botaram bica corrida nesses lugares aí, gente?
Tá. É, participação aqui do nosso WhatsApp. Ah, tá, da Priscila. Deixando o recado para a vereadora Tia Carla. Queria dizer que te amo muito, que tenho muito orgulho do seu trabalho, tenho orgulho de ser sua filha. Não vai chorar, não. Orgulho da mulher, e deu também aí, eu choro. Orgulho da mulher guerreira que você é. Te amo muito, mãe. Sua filha, Priscila. Legal.
É, tem orgulho meu, também tenho dela.
Claro que a Vitorinha é a preferida, né?
Não, mentira. Você pode me atapir, né? Ai, filho, te
aí
chamo muito,
escola
você é minha
filha, entendeu?
Ele gosta de batapir.
Mas legal. Valeu, Priscila, obrigado pela participação.
Amor.
Quem está participando aqui com a gente agora é o Felipe Martins. Disse que está ouvindo a rádio e falou que foi feita a reforma na UPA. Porém, a reforma foi somente nos banheiros. A unidade está toda caindo. Que já passou também o tempo de
trocar.
De trocar, né?
Sim.
Acho que são 10 anos que vai cada container daquele ali. Isso, já estamos com 15 anos.
É uma responsabilidade do Estado que ficou pendente, né, no tempo. Mas tem informação também que o governo municipal tem interesse em construir uma unidade naquele terreno ali atrás da UPA, né?
Uhum. Mas tem muito terreno aquilo ali também,
que
né?
Ainda é um pouco demorado. E na UPA, uma questão ali, a UPA só dá problema quando atrasa um ou dois dias o salário dos funcionários e quando acontecem essas questões aí de estrutura. Fora isso, você não vê tanta reclamação da UPA em relação, por exemplo, ao Sertão.
As pessoas às vezes preferem ir para a UPA.
Sim.
Né, vem de Olari, vai direto para a UPA, porque acho que ali está...
Atravessa a cidade, né?
É verdade. E aí é uma coisa mais... Tem que ter uma maior atenção.
Olhar com maior carinho, mais atenção, né? Isso aí.
A Ângela da Chácara do Paraíso está desejando um Feliz Natal para todos nós aqui. Valeu, Ângela. Obrigado por sua participação.
Obrigado,
o pessoal, Angela. Já está no ritmo.